vou então aqui com os meus comentaristas, que vão discutir um pouco desse jogo. Eu queria falar então com o Gaspar. Gaspar, você que, como já falamos aqui, é craque de bola, joga muita bola. O que você enxerga nas equipes como positivo e negativo nesse primeiro tempo?
Pois é, Murilo, novamente obrigado pelos elogios, são seus olhos, eu nem jogo tanto assim. Mas vamos lá, eu acho que esse primeiro tempo pode ser dividido em duas metades, justamente ali antes da parada técnica e depois. A primeira metade foi realmente dominada pela equipe do Friburguense, que colocou em prática o seu plano de jogo, que era jogar fechadinho, buscar os contra-ataques. Logo no início conseguiu abrir o placar e jogou em cima dessa vantagem. A torcida do América ficou um pouco nervosa, isso refletiu também no time. E depois da parada técnica, o técnico Ney conseguiu ali alinhar a sua equipe, aí o Mecão voltou com tudo, voltou para cima, conseguiu traduzir o domínio de posse de bola que já vinha tendo no início da partida em maiores chances de gols ali, principalmente com o Pedrinho, o Babi também se destacando bastante ali, com ótimo poderio ofensivo do América, mas que acabou não conseguindo igualar o marcador, né? Mas um saldo de um primeiro tempo bastante equilibrado, como não poderia deixar de ser numa final, um jogo muito bom até aqui, Murilo.
Série B1 na Áudio Ativo, uma parceria da Web Rádio Áudio Ativo com a Associação dos Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro.
Lembrando que estamos transmitindo, então, a partir dessa edição, a Série B1 do Campeonato Carioca. Agradecer também a nossa parceria com a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Agradecer também a Associação dos Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro, a ASERJ. Vemos aqui vaias na defesa da torcida do América, e eu queria saber pro Davi, pra torcida do América ficar mais feliz, pra duas torcidas ficarem mais felizes, o que cada técnico tem que fazer nesse intervalo, qual que é o papo que o Ney Barreto e o Cadão tem que ter com seus jogadores?
Então, Murilo, o jogo foi bem equilibrado, acho que acima de tudo. O placar com o Friburguense ganhando por 1-0 vai pelo time ter sido matador no começo do jogo, quando teve a chance, e o Dedé não ter perdoado o pênalti. Foi num erro, basicamente, como a gente falou. O erro do América, teve alguns erros ali no começo, quando o time estava desligado, não tinha entrado na partida de vez, e o Friburguense se aproveitou. Depois o América teve as suas chances, foi questão de capricho na finalização. Acho que isso que tem que vir a mentalidade no segundo tempo, porque o time precisa botar essa bola no gol, finalizar no gol, né? Porque tem chegado, o time tem qualidade para articular nesse ataque, que é muito poderoso, esse meio de campo, que tem sido forte, e tá jogando bem aqui hoje. Os dois times estão jogando bem, nos contra-ataques, propondo o jogo. Do lado do América, vou destacar a partida do Quaresma pelo lado esquerdo, né, que tá jogando muito. E a partida do Babi também, que tem chamado a responsabilidade aí a partir de um certo momento do jogo. E também a partida do Robinho, né, tá sendo um jogador muito dedicado aí, principalmente na defesa, né, tem voltado para recuperar a bola, ajudar aí ali na volância. Então tem sido jogadores mais dedicados na partida. Tá faltando só realmente o ataque aparecer mais com o Pedrinho, com o Souza, dos jogadores. O Wagner Diniz também, que teve uma chance pela lateral direita, jogador experiente, que pode ajudar o time a buscar esse gol, achar de vez, empatar essa partida. E dá pra pensar em voltar pro segundo tempo com o Chay. O Chay, que é o atacante, né, o camisa 14 aqui hoje, que tem sido titular no campeonato, tem 3 gols inclusive. E ele é um motor ofensivo do América, né? O pessoal não entendeu muito porque ele ficou no banco hoje, mas dá pra pensar nele como opção pro time acertar esse pé e botar a bola no fundo da rede. Já o Friburguense tá muito bem com o Michael, desculpa, Murilo, o Jorge Luiz também tá aparecendo bem no meio de campo. Acho que pode pensar em talvez o Cadão pedir pro time inverter um pouco mais pro lado direito com o Toshi também. Ele carregar um pouco mais a bola pra realmente construir jogadas. E no banco, o destaque tem o Vitinho, né? O meio de campo, camisa 17 também, que é um bom jogador de dinâmica no meio de campo, controle, bom combate. Então acho que o Cadão e o Ney Barreto vão pedir pro time continuar na pegada que eles estão. O Ney Barreto pedindo pro time caprichar mais na finalização, Murilo.
E a gente vai agora com o gramado, que o Pedro Felipe tá com o Matheus Babi. Vamos lá com o Pedro. Vamos também com o Pedro Felipe, que está agora com o Dedé, centroavante da equipe do Friburguense e autor do primeiro gol.
Agora com o Dedé, que marcou o gol da equipe aqui no primeiro tempo. No segundo tempo, é segurar o placar ou é ir para se ampliar?
Valeu, falou, Dedé.
Pois é, saímos então do gramado, Pedro Felipe trazendo todas as informações. A gente está sempre no lance, a gente está sempre na informação, é por isso que a gente está aqui, para trazer informação para você que quer ouvir, que quer acompanhar as duas equipes, quer acompanhar a competição, a Série B1 do Campeonato Carioca. Todas as emoções aqui diretamente da Web Rádio Áudio Ativo. Vou voltar então aqui para os meus comentaristas. Quero saber o que vocês prepararam aqui para o nosso show do intervalo. O que a gente pode falar então em relação ao retrospecto da equipe do América, a equipe do Friburguense, os destaques da competição. A bola fica agora com vocês. Eu vou ali tomar uma minha aguinha, vou ali comer meu lanche e eu vou deixar a bola com vocês.
É isso aí, Murilo. Então vamos lá com o show do intervalo agora aqui em Moça Bonita, né? Como tradição, vamos trazer algumas estatísticas aqui desse confronto. O América que está jogando aqui hoje na casa do Bangu, né? Que alimenta um pouco essa rivalidade. A maior rivalidade entre times pequenos aqui na cidade do Rio de Janeiro, Bangu e América. O América que de um lado tem 7 campeonatos cariocas, o Bangu tem 2. O Bangu que foi vice-campeão brasileiro em 85. Está jogando aqui na casa do rival, né? Um dia de casa cheia aí, até parecendo primeira divisão, estádio todo vermelho, como tem que ser. Mas vamos trazer aí alguns detalhes do histórico do confronto entre América e Friburguense na história. E jogos oficiais são 32 partidas entre as duas equipes, sendo 14 vitórias do América, 11 do Friburguense e 7 empates. É um confronto bem equilibrado, né, Gaspar? Que essa está sendo a 12ª vitória do Friburguense, 44 gols para cada lado agora, depois dessa partida. Mais um detalhe, na Série B1 do Campeonato Carioca, são 3 jogos e 3 vitórias do América. Então o Friburguense nunca venceu o América jogando pela 2ª divisão. E como mandante também, são 13 jogos que o América ganhou 10, então o Friburguense só ganhou 3 e tá conseguindo dar uma invertida, né, na questão histórica. O Friburguense está ganhando a partida, ele que não ganha o América desde 2016 na Copa Rio, quando ganhou por 1-0. Desde então foram 3 confrontos, na Série B1 2017 o América ganhou de 3-2 fora de casa. Ano passado, gol de 3-2 também. E esse ano, na 8ª rodada da Taça Corcovado, né? Lembrando que os times eram de grupos diferentes no Campeonato Carioca esse ano, o América ganhou de 1-0 jogando lá em Los Larios. Então, o Friburguense está indo contra a história aí, né, Gaspar? Está conseguindo vencer o América dessa vez.
Pois é, Davi. O que uma motivação não faz, né? Apesar do retrospecto aí favorável à equipe do América no confronto direto, a equipe do Frizão veio aí pro tudo ou nada na partida de hoje aqui em Moça Bonita. Só a vitória interessa. Só o título da Taça Corcovado interessa para a equipe de Friburgo continuar viva aí, viva para as semifinais do Cariocão Série B1 e buscar aí tão almejado subida, né, para a Série A do Cariocão do ano que vem. A gente vai aqui com o nosso repórter Pedro, que viu a insatisfação, Pedro. A torcida não ficou muito satisfeita com o trio de arbitragem não, né? Como é que foi isso aí? Conta pra gente.
E olha, nessa saída aqui pro intervalo, os 4 árbitros foram muito xingados aqui pela torcida da América. Se a grade caísse aqui, ia descer todo mundo pra cima deles, porque chamando de ladrão, disso, daquilo. Muita reclamação da torcida da América, reclamando que o time do Friburguense bateu muito no primeiro tempo e não foi punido devidamente pela arbitragem.
Pois é, a torcida do América bastante irritada. O trio de arbitragem saiu sob xingamentos aí que a gente não pode repetir aqui ao vivo. Mas o nosso repórter aí, Pedro Felipe, na beira do gramado, sempre em cima do lance. Davi, vamos aí continuar aqui o nosso bate-bola do show de intervalo. Como já é de costume, vamos apontar os destaques de cada equipe. Eu vou começar aqui, você vê se concorda, se discorda. Vamos começar por quem tá ganhando, né? Eu acho que na equipe do Friburguense, a gente não pode deixar de destacar o Dedé, né? Autor do gol. Mas na partida em si, o Dedé eu acho que foi um pouco... Ficou um pouco sumido, né? Não participou com tanta efetividade dos lances. Cobrou, sim, o pênalti com muita maestria na bochecha da rede, abrindo o placar aqui em Moça Bonita. Mas, com a bola rolando, não foi tão efetivo como é de costume. Então, eu vou destacar aí na equipe de Friburgo o Toshia e também o Maicon, os dois ponteiros da equipe de Nova Friburgo, que foram bastante agudos, bastante exigidos também e com uma taxa de acerto bastante alta, né? Principalmente o Toshia, que canhotinho ali, japonês, que viu bem as jogadas, distribuiu bem aqui pela ponta direita. O Maicon já é um jogador ainda mais agudo, mas que precisa melhorar aí nessa tomada de decisão, principalmente no último terço aí do ataque. Então, na equipe de Friburgo, esses são os meus dois destaques. Agora, indo para a equipe do Mecão, o mandante da casa, se eu pudesse destacar aqui, eu destacaria principalmente o Babi, que é um centroavante que, apesar de uma alta estatura, né, um jogador realmente bastante alto, tem uma desenvoltura, né, de um driblador, e realmente isso chamou a atenção aqui. Ele chamou o jogo no momento mais difícil, levantou a torcida do Mecão aqui, botou fogo no jogo, então pra mim ele foi o destaque. E também aqui com uma menção honrosa, claro, pro lateral esquerdo Quaresma, que foi muito bem, subiu muito bem aqui apoiando, principalmente aqui na metade do primeiro tempo, né? Quando o Pedrinho, que andou um pouco sumido nesse primeiro tempo, vinha com alguns lampejos, né? Caiu aqui pela esquerda, fez uma boa dupla aí com o Quaresma. Então esses são os meus dois destaques. No lado friburguense, os ponteiros Toshia e Maicon. E do lado do América, o centroavante Babi. E o lateral esquerdo Quaresma. Davi, você concorda, discorda? Quais são seus argumentos? Fala pra gente, pro ouvinte aqui da Áudio Ativo.
Concordo, Gaspar, análise cirúrgica aí sua. O Pedrinho, né? O Pedrinho tem sido a maior decepção do primeiro tempo, a gente não tem como deixar de negar isso. Não tem aparecido no ataque, ele tem voltado muito recuperando bola, fazendo jogada de articulação, mas o jogador que tem 11 gols no campeonato, a gente espera que ele apareça para resolver, que é o que o América precisa, né? Que coloca a bola na rede, chutar certo na direção do gol. Ele tem 11 gols no campeonato, só que um detalhe é que ele só fez um gol na Taça Corcovado, o Gaspar. Só fez um gol, tá bem sumido das redes aí no segundo turno do campeonato. E sabe quando é que foi o gol que ele fez? Foi contra o Friburguense, na oitava rodada. O gol de pênalti, inclusive, como foi aqui hoje o Dedé. Foi o único gol que o Pedrinho fez no segundo turno. Então tem tempo aí que ele tá balançando as redes de maneira bem irregular. A gente espera que ele acerte o pé, ou que ele realmente tenha que sair do campo, talvez pra dar lugar pro Chay. Um jogador que fez bastante gols no campeonato também. Já o Babi, como você falou, tem sido iluminado nesse segundo turno, fez 5 gols dos 11 no campeonato, e ele é um jogador muito decisivo. Ele não só fez gol na semifinal contra o Duque de Caxias, vitória de 3-0 no sábado, como fez gol na semifinal da Taça Santos Dumont, que foi na vitória em cima do Campos, por 1-0, e fez 2 gols na final também do primeiro turno, contra o Bom Sucesso, 4-2 aqui. Então ele é um jogador, acima de tudo, decisivo, a gente espera ver ele balançar as redes nesse segundo tempo. Acho que é questão de tempo para o América conseguir chegar e o time, alguém botar uma bola no pé dele, ou ele mesmo chamar a responsabilidade e fazer uma jogada que venha a sair o gol. Eu acredito, como você falou também, o Quaresma pode ser esse cara pela esquerda, já fez isso também. Jogou a bola no pé de quem não fez o gol, falta a bola chegar no pé do Babi. Fora isso, também gostaria de falar da parte do Deola, né, que apesar de ter tomado gol de pênalti, fez um jogo muito seguro, fez uma defesa bonita no chute do Maicon ali no Friburguense. Então, apesar de ter tomado gol, a defesa está sólida, o que justifica o placar até agora tem sido a falta de atenção no começo. Já do lado do Friburguense, como você falou, o Dedé sumiu um pouco realmente, ele correu bastante, só que sem eficiência. A articulação do Friburguense não é ruim, com o Jorge Luiz, o Toshi e o Maicon chegando. E como você falou também, o Maicon ele tem que ser um pouco menos individual. Depois da parada técnica, ele veio buscando um pouco mais tocar a bola para quem vem chegando, mas o time não conseguiu botar também a bola na rede, tem sido um pecado. Então, acho que dessa forma, os times têm que acertar essa parte, o Friburguense principalmente. Na lateral direita, o Murilo está muito perdido. Principalmente isso tem ajudado o camisa 6 do time aí do América, o Quaresma, a fazer uma boa partida, porque está um pouco desconexo. E o Diego Ibrahim, que migrou da lateral direita para o meio de campo, também está um pouco desconexo, também está faltando ele se encontrar na partida, talvez ele possa voltar, pensar em alteração justamente nesses jogadores do Friburguense. A América vai ter algumas mudanças, deve ter mudanças, né, como o nosso repórter Pedro vai confirmar depois, mas os dois times precisam ser um pouco mais eficientes no ataque. Enquanto isso vai acabando o nosso intervalo, a gente vai voltar aqui agora com o Murilo na narração. Tamo de volta.